A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre polimialgia reumática. Você já sentiu dificuldade em se levantar da cama de manhã? Parece que seu corpo está rígido e algo te obriga a se levantar aos poucos. Pois é, pode ser polimialgia reumática. É sobre essa doença que hoje vamos falar no programa. E o nosso convidado é Flávio Calil Petean, médico assistente da Divisão de Reumatologia, Alergia, Imunologia e Terapia Imunológica do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Flávio.
Boa tarde, é uma grande honra poder falar com vocês sobre esse tema, que é uma doença bastante comum e muito pouco diagnosticada pela maioria dos colegas médicos.
Bom, então, doutor Flávio, fala para a gente o que é a polimialgia reumática.
A polimialgia reumática é uma doença de causa desconhecida. Ela é tida como uma doença autoimune. No passado, ela era classificada como a síndrome do idoso, ou seja, pessoas acima dos 70 anos de idade, e não há muitos anos atrás, percebeu-se que essa doença também acometia pessoas acima dos 50 anos. Então, hoje, é uma doença, mais uma vez, de causa desconhecida, causada por dor e rigidez na cintura escapular, na região dos ombros, na cintura pélvica, que é a região do quadril, com uma dificuldade geralmente matinal. Antigamente também, acreditava-se que essas pessoas só tinham esses sintomas. Então hoje, as pessoas que têm bursite, tendinite no ombro, bursite, tendinite no quadril, que vão no ortopedista, faz uma fisioterapia, faz uma infiltração. E, na verdade, isso já pode até ser a manifestação da própria doença. Então, a polimialgia é um conjunto de sintomas, um conjunto de sinais clínicos que vem acompanhado dessa dor e rigidez, podendo até, em alguns casos, ter um pouquinho de febre, um pouquinho de anemia, um desânimo, um cansaço inexplicável, um emagrecimento. Então, são sintomas que passam muito desapercebido por muitos colegas.
Polimialgia reumática, ela pode ser confundida com outras doenças, doutor?
Então, como antigamente era acima dos 70, era menos confundidor. Hoje, como é classificada acima dos 50, existe uma doença que dá sintomas muito parecidos, que é a fibromialgia. A fibromialgia também é uma síndrome reumática dolorosa, que dá sintomas parecidos de cansaço, dores no corpo, acorda com aquela dificuldade para iniciar os movimentos. Pode ser confundida também, como eu acabei de dizer, com pessoas que têm alguma atividade física mais intensa, e aí fica passando como tendinites de repetição, bursites de repetição, tanto na região dos ombros quanto na região do quadril, principalmente na lateral da coxa, onde fica aquela parte mais saliente do fêmur.
Doutor, esses sintomas aos quais o senhor se refere, essa dor, ela é uma dor que a pessoa sente de manhã, ela passa ou ela permanece o dia todo? É constante?
Normalmente, né? Ela é pior pela manhã. Toda vez que você tem um processo inflamatório, o processo inflamatório, ele dá sintomas chamados matinais. Por isso que a gente diz que existem a dor de ritmo inflamatório e a dor de ritmo mecânico. A de ritmo inflamatório, você acorda péssimo e melhora no decorrer do dia. A de ritmo mecânico, você acorda bem e piora no decorrer do dia. O ritmo inflamatório, um exemplo, é a artrite, aquela que você não consegue fechar as mãos durante muitos e muitos minutos pela manhã e no final do dia está bem. No ritmo mecânico, por exemplo, é uma artrose. Você tem uma artrose, você descansou durante a noite, você acorda bem, conforme você vai usando, a dor vai piorando. Esse é o ritmo mecânico.
Os sintomas da poliomielgia reumática, eles aparecem rapidamente ou eles aparecem aos poucos?
É boa pergunta. Esse tipo de doença, né? Elas nunca são doenças que você dorme bem e acorda mal no dia seguinte, não. É uma doença que vai chegando como quem não quer nada. Cada dia você vai apresentando um sintoma um pouquinho maior, ora pega um lado, depois pega o outro, depois vai pegando os dois ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, ela se instala em até 3 meses, mais ou menos. Mas existe uma grande, grande dica, né? Porque, primeiro, você só faz o diagnóstico dessa doença se você lembrar. Porque na maioria das vezes, quando você vai fazer um exame físico, examinar o paciente, você pode não encontrar nenhuma alteração. Então, isso pode passar como emocional, isso é postural, é porque você fez isso, fez aquilo. Além disso, quando você pensa na doença, existem alguns exames que você solicita. Por exemplo, eu dei o exemplo da fibromialgia. A fibromialgia pode dar sintomas parecidos, mas ela não altera os exames laboratoriais. A polimialgia, ela altera os exames laboratoriais.
Interessante. E essas dores, doutor, elas trazem limitações para a vida da pessoa?
Olha, eu digo que é uma doença que dá um prazer muito grande para o médico. Porque você chega na minha clínica, ou no nosso ambulatório, ou na faculdade de medicina, você está com muito sintoma, desanimada, dolorida, travada, a sua qualidade de vida está péssima, aí eu faço o seu diagnóstico, te dou o remedinho, e você, da noite para o dia, assim, você ganha outra vida, outra qualidade de vida. Os pacientes, é Deus no céu e você do lado de Deus, né? Porque o paciente fica muito, muito bem com o tratamento.
Fica muito agradecido, né, doutor? Doutor, o senhor disse que nos últimos tempos o diagnóstico é feito a partir dos 50 anos, né? É muito frequente, né?
Então, na verdade...
Nessa idade? Porque antes era 70, né? Agora 50.
O que acontece, como você não tem muitas alterações no exame físico, muitas vezes isso passa como sendo emocional, como sendo fibromialgia, como sendo algo que você... você abusou do trabalho, lavou muita roupa, passou muito pano no chão... Então, existem alguns exames que ajudam você a fazer o diagnóstico dessa doença, que são as provas de atividade inflamatória, a velocidade de hemossedimentação e ou a proteína C reativa. Então, quando você tem um quadro clínico após os 50 anos de idade, onde você tem essas características que nós acabamos de citar, você pede esses exames, e esses exames estão alterados, você faz o chamado teste diagnóstico, que, na verdade, é o teste terapêutico. Então, se você tem um quadro clínico, você tem aqueles dois exames alterados, podendo ter até um pouquinho de anemia, conforme eu falei, em alguns casos, você dá uma dose pequena de corticoide, e duas coisas têm que acontecer. O exame diminuir radicalmente e o paciente melhorar radicalmente. Então, quando você tem a suspeita clínica, você faz o exame laboratorial, faz o teste terapêutico para que você tenha a confirmação do diagnóstico. E essa maneira que parece assim meio loteria, ela é feita no mundo inteiro. Não existe uma maneira diferente de você fazer esse diagnóstico.
E a polimialgia reumática, ela é uma doença mais comum em homens ou mulheres?
Olha, a literatura traz mais ou menos igual, mas na minha experiência pessoal, nas mulheres é mais comum do que nos homens, né? Eu queria chamar a atenção, porque existe uma outra doença chamada arterite temporal. Essa é uma doença que afeta os vasos sanguíneos. A grande maioria dos pacientes que têm essa doença grave, que você pode perder a visão, pode afetar o coração, pode afetar a audição, pode afetar um monte de coisas. Geralmente, quem tem essa tem polimialgia. Mas quem tem polimialgia não necessariamente tem que ter essa doença. Eu estou fazendo esse comentário porque, coincidentemente, ontem aconteceu isso. Eu dei o diagnóstico para uma paciente de polimialgia reumática. Ela voltou no retorno, mas ela foi ler e ela veio com um monte de questões sobre visão, coração. E, na verdade, isso é arterite temporal. Então, mais uma vez, quem tem essa doença grave, é uma vasculite chamada arterite temporal, tem polimialgia. Quem tem polimialgia não necessariamente tem que ter a arterite. Então, às vezes, as pessoas associam muito essas duas doenças.
E qual que é a incidência da polimialgia reumática na população?
Você está me fazendo umas perguntas difíceis de responder. No Brasil, nós temos muito pouco levantamento estatístico sobre essa doença, mesmo porque, conforme eu disse, ela é pouco diagnosticada ainda no meio médico. Porque normalmente, até o paciente chegar no especialista leva um tempo. Mas admite-se que por volta de 1% dos pacientes acima dos 50 anos de idade.
A polimialgia, então, ela não tem uma causa definida?
Infelizmente, não. Ainda não se sabe, já se fez vários estudos, tem um grupo, principalmente na Inglaterra, apesar do chefe ser um indiano, ele trabalha em Londres, ele é o maior pesquisador que existe da polimialgia na atualidade, e ele faz um trabalho onde ele mostra uma tentativa de buscar uma predisposição genética e a possibilidade do desencadeamento em indivíduos que têm essa predisposição hereditária de ser um vírus o gatilho. Mas ainda, por favor, isso é mera especulação. Ainda não temos absoluta certeza de qual a causa da doença.
Certo. E o tratamento é feito somente com corticoides?
Existem alguns pacientes, por exemplo, que têm verdadeiro horror quando você usa a palavra corticoide. As doses utilizadas na polimialgia são doses pequenas, não são doses altas, como em algumas outras doenças autoimunes. Alguns pacientes que se recusam a tomar a medicação, não, esse remédio eu não quero, a doença vai me matar? Eu falo, não, a sua qualidade de vida é que vai ficar comprometida. Então, tem aqueles pacientes que tomam anti-inflamatório de acordo com o sintoma. Está com muito sintoma? Toma. Não está com muito sintoma? Fica sem tomar uns dias, porque a gente sabe que o uso do anti-inflamatório cronicamente para pacientes acima dos 50 anos pode trazer mais malefícios do que benefícios. O corticoide, quando usado de forma indevida, em dose indevida, ele pode causar osteoporose, causar hipertensão, diabetes, catarata, ganho de peso. Então, existe sim efeitos colaterais, mas eles são ligados ao tempo de uso e à dose que você está usando. Normalmente, na polimialgia, a grande maioria dos pacientes a gente consegue controlar com uma dose pequenininha, onde esses efeitos são muito, muito discretos se ocorrerem.
Existem casos que são prescritos também a ingestão de cálcio e vitamina D?
Ah, não. Veja bem, toda vez que você usa um corticoide, o uso do cálcio e a vitamina D concomitante é obrigatório. Não que eles vão melhorar a sua qualidade óssea, mas eles vão evitar os efeitos que, porventura, o corticoide podem fazer nos seus ossos. Então, é prudente, não apenas na polimialgia reumática, mas qualquer pessoa que se utiliza do corticoide, porque há necessidade de usar, e tem uma série de doenças que são necessárias a utilização desse grupo de medicamentos, a reposição de cálcio e vitamina D é sempre obrigatória.
E pode haver complicações nos casos de polimialgia reumática, doutor?
Não, a complicação não. O que existe é quando você, porventura, tem aquela combinação da arterite temporal, e aí sim você pode ter algumas complicações, principalmente vascular. Então, o maior problema que existe é você ficar com limitações na região dos ombros, na região do quadril. Mas fora isso, em termos de risco de vida, em termos de alguma sequela mais grave, não.
E a partir de quanto tempo de tratamento as pessoas já começam a sentir melhora, né? Como é essa melhora?
Olha, eu falei, é muito chocante isso aí, porque a melhora é rápida. Você começa o tratamento hoje, daqui 3 a 5 dias o paciente já começa a melhorar. Nos primeiros 20 dias o exame já começa a cair, e aí o que você faz a partir daí é encontrar a menor dose que o paciente permanece com a doença dormindo. A maioria dos meus pacientes utiliza uma dose pequenininha que acaba não trazendo muitos malefícios para a sua saúde, o que permite um tratamento bem prolongado.
Doutor, o senhor falou da doença dormindo, né? Esses sintomas podem voltar com o passar do tempo?
Ah, muito bem. Então vamos lá. Essa também são dados internacionais, porque a gente não tem esse segmento aqui no Brasil, mas de qualquer forma, como a gente já tem muitos anos de reumatologia, a gente sabe que mais ou menos 80% dos pacientes, após 2 anos de tratamento, a doença vai embora. Então, se nesses 2 anos eu estou cuidando de um paciente, ele não teve recaídas, ele está tomando a dose mínima possível, eu começo a gradativamente tirar essa dose mínima. E 20% dos pacientes, a doença volta novamente. 80% ele pode ficar livre dos sintomas para sempre.
Quer dizer que, em alguns casos, a cura é definitiva.
Falar em cura numa doença que você não sabe a causa é difícil, mas é praticamente como se fosse, porque o paciente ele fica sem alteração clínica, sem as alterações laboratoriais e sem uso de medicação. Você observa esses pacientes por mais cerca de 2 anos. Então, são 2 anos de tratamento. Aqueles casos que não tiveram recaída, você observa mais 2 anos sem medicamento, e se após esse período não houver recaída, você dá alta para o paciente.
Atividade física combina com polimialgia reumática?
Na verdade, quando você está na fase ativa da doença, antes do diagnóstico, a última coisa que você vai querer fazer na vida é atividade física, porque você está tão mal que você não quer fazer. Mas uma vez que você começou o tratamento, que você entrou em remissão, nós sabemos hoje que todas as doenças inflamatórias, a atividade física tem um benefício maravilhoso. Então, a atividade física ela é recomendada não apenas para a polimialgia reumática, quando ela está já na fase de remissão, que eu brinquei, quando a doença vai dormir, e assim como ela, artrite, lúpus e várias outras doenças inflamatórias, o exercício físico ele tem uma capacidade de reduzir o seu estado de inflamação. Então, é muito importante. Infelizmente, a nossa cultura não visa muito isso, mas do ponto de vista científico, seria maravilhoso uma atividade física regular, principalmente atividade aeróbica.
Doutor Flávio, e há formas de prevenir a polimialgia reumática?
Não, essa é uma coisa que, quando a gente conseguir saber a causa exata da doença, talvez nós possamos falar em prevenção. Nesse momento, não. O que eu acho, assim, na minha maneira de ver, é que ainda falta um pouco de esclarecimento, porque os pacientes eles vão geralmente procurar médicos generalistas, ortopedistas, geriatras, e acabam não fazendo o diagnóstico. Claro que eu estou generalizando, por favor, eu tenho muitos colegas que fazem esse diagnóstico de forma maravilhosa, né? Mas quando você vai numa unidade básica de saúde, no famoso postinho, pelo número de pacientes, pelas queixas que o paciente tem, pela falsa boa aparência que ele demonstra, ela pode ser subdiagnosticada.
Esse subdiagnóstico, evidentemente, atrapalha, né, o segmento, né, que deveria ser dado. E...
Desculpa, é que esse paciente é aquele paciente que passa a ser chamado de chato, porque ele vai no exame médico, o médico não encontra nada, dá um anti-inflamatório, ele dá uma melhora um pouco, aí ele volta, procura outro, porque aquele não resolveu, e assim fica sendo jogado de um lado para o outro. Quando a gente faz o diagnóstico da doença, aí a qualidade de vida do paciente é que muda radicalmente.
Confunde-se muito, né, doutor, essas doenças reumáticas com doenças tratadas pela ortopedia, né?
Então, na verdade, até os anos 60, a reumatologia é uma especialidade nova relativamente falando. Então, até hoje, muitos pacientes procuram o ortopedista quando tem doenças reumáticas, porque ele foi culturalmente o médico que cuidava de osso e articulação. Então, nós dizemos que reumatologistas, nós somos clínicos gerais, acima de tudo, então a gente consegue ter uma visão um pouco diferente da outra especialidade, que nós precisamos muito deles, por favor. Mas hoje a gente sabe que as doenças reumáticas, que não está tendo dor apenas naquele local, as dores não são em um local, são em mais locais. Então, isso já sugere a presença de uma doença que não é daquele pontinho apenas, é uma coisa mais ampla. Então, eu acho que quando você tem sintomas em mais de uma articulação, o reumatologista deveria ser consultado.
Se deixamos de falar alguma coisa, eu gostaria que o senhor falasse sobre polimialgia reumática.
Olha, é assim, na verdade, para todos os nossos ouvintes, para aqueles que são mais jovens, os seus pais, avós, familiares de forma geral, se vocês tiverem queixas como essa, lembrar de dores e rigidez na região dos ombros, na região do quadril, sendo tratados de bursites repetidas, tendinites repetidas, esse diagnóstico deve ser pensado. Uma vez pensado, o exame que demonstra são as provas inflamatórias, a hemossedimentação e a proteína C reativa. Entendo esses exames alterados, fazer o teste diagnóstico, que na verdade é o teste terapêutico. Eu acho que a principal mensagem é procurar um especialista quando o sintoma está presente por pelo menos 3 meses.
Muito obrigada. Eu conversei com Flávio Calil Petean, médico assistente da Divisão de Reumatologia, Alergia, Imunologia e Terapia Imunológica do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Foi um prazer conversar com o senhor, doutor Flávio.
Eu agradeço a presença, a oportunidade de falar com vocês. Eu estou à disposição para qualquer outro tema que esteja ao meu alcance. Um grande abraço, uma boa tarde e bom proveito.
Se você gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Com apoio de produção da estagiária Vitória Pierre, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira às 13 horas, com reapresentação aos domingos às 17 horas. Em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte@usp.br. Para você, uma ótima tarde e até a próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.